Nós vamos conversar agora com Christian Moraes, coordenador do Centro de Convivência da APAE Vitória, porque os usuários da APAE aqui da capital se formam hoje em um curso com foco no mercado de trabalho. Christian vai conversar com a gente, falar também um pouquinho do trabalho da APAE e que curso foi esse que esses alunos, os usuários da APAE, fizeram ao longo deste ano. Primeiramente, Christian, boa tarde. Obrigada por atender a Band News.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo jóia, e você?
Tudo ótimo, melhor agora.
Christian, vamos lá falar a respeito. Vamos falar um pouquinho, quem são essas pessoas, esses usuários da APAE que se formaram nesse curso aí com foco no mercado de trabalho?
Os usuários que se formaram nesse curso são jovens, né, adolescentes e jovens adultos com deficiência intelectual.
Certo. Ao todo, quantos jovens, então, se formaram?
19 jovens.
Quando você fala que são 19 jovens com deficiência intelectual, são pessoas com síndrome de Down?
A gente tem pessoas com síndrome de Down, pessoas com paralisia cerebral, né? E pessoas com diagnóstico específico de deficiência intelectual ou atraso no desenvolvimento.
Uhum. E eles se formaram em quê, Christian?
Então, é um curso de assistente administrativo.
E eles foram estudando isso ao longo de todo o ano, durante todo 2019?
Isso, o curso se iniciou em fevereiro, né, de 2019, e agora em dezembro nós terminamos a nossa primeira turma desse curso.
Uhum. Eles tinham aulas todos os dias?
Sim, de segunda a sexta, sempre no período vespertino.
E quais eram as disciplinas durante aí, o desenvolvimento aí desse curso?
O curso ele é composto por várias disciplinas, uhum, né, como matemática financeira, eles têm uma parte de rotinas administrativas, informática, processamento de documentos.
Ao longo dessas disciplinas, quais foram as maiores dificuldades, Christian, que você pode relatar aqui para a gente, vivida também por eles e também pelos profissionais?
Uhum. Por conta de deficiência intelectual, os usuários eles precisam de um suporte maior para entender alguns conceitos que para a gente são fáceis de entender, mas que para eles às vezes são muito abstratos. Então, as pessoas com deficiência intelectual, elas têm uma probabilidade maior de aprendizado quando a gente se utiliza de exemplos concretos. Então, ao longo do curso, todo o conteúdo foi adaptado, né, para que eles pudessem ter um desempenho maior. Então, a gente chama essa adaptação desses materiais didáticos, né, ou da metodologia de trabalho, de recursos de tecnologia assistiva, que vão desde a acessibilidade na hora de usar o computador ou um aplicativo de celular, ou ajudas técnicas que vão facilitar a comunicação verbal com essas pessoas.
Uhum. E como que vocês consideram aí o resultado já dessa primeira turma formada?
Então, a gente considera o resultado excelente, né? Dos 19 alunos matriculados, a gente conseguiu um total de 100%, né, de concluintes, mas a gente fala que é só uma primeira etapa, né, porque agora eles estão capacitados, mas a gente tem que correr atrás de estratégias, né, de empresas que recebam esses usuários para que, de fato, eles sejam incluídos no mercado de trabalho.
Importante você falar isso, Christian. A APAE tem algum tipo de faz alguma parceria com alguma empresa para poder, né, para efetuar a contratação desses jovens?
No setor que eu coordeno, que é o Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, a gente tem uma equipe multidisciplinar composta por terapeuta ocupacional, psicólogo e assistente social, que dão todo o suporte na inclusão no mercado de trabalho e a manutenção desses usuários nesse mundo do trabalho. Então a gente faz o acompanhamento deles com os familiares, né, para que eles exerçam respeito à autonomia e busquem estratégias que possam promover maior autonomia desse usuário, desde o treinamento dos usuários, né, na verdade, dos profissionais que vão receber essa pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Então, sim, ao longo desse processo, a gente faz várias intervenções. Intervenções laborais, né, no próprio campo de trabalho, intervenções com a família, intervenções com o usuário.
Certo. Christian, essa é a primeira vez que vocês fazem esse curso de qualificação profissional?
Sim, é a primeira vez que a gente tem essa parceria, né? É uma parceria que envolveu o SENAI, o Ministério Público do Trabalho e a empresa Pelicano.
Uhum.
Então é a primeira turma, mas a gente tem uma expectativa já de uma segunda turma para o ano de 2020.
E essa turma será maior? Provavelmente?
A previsão é que a gente tem o mesmo número de alunos. Para a turma futura.
Sim. Christian, vocês se espelharam em alguma outra experiência? Tem algum relato aí de pessoas que se colocaram no mercado de trabalho a partir de cursos como esses?
A gente tem uma experiência da APAE.
Uhum.
A gente já faz um trabalho de inclusão no mundo do trabalho há alguns anos.
Sim.
Entretanto, a gente tem uma certa dificuldade para fazer uma inclusão num número maior de usuários. Por quê? A gente tinha muita dificuldade nessa parceria para direcionar uma área. Então, geralmente as pessoas, as empresas, né, ligavam para a gente procurando um perfil de usuário com deficiência para determinadas vagas. E a gente não tinha um usuário qualificado para aquela função.
Uhum.
Então, a gente vê que isso era um fator que restringia muito a participação e a inclusão deles nesses espaços. Porque ao mesmo tempo que a gente fazia a inserção, a gente tinha que treinar o usuário para determinadas funções.
Uhum.
E eram muitas informações num período de tempo muito curto. Então, às vezes, a inclusão ocorria, mas ela não se efetivava porque o usuário entra no serviço, mas às vezes ele não permanece.
Uhum.
Então, ter um curso, uma formação específica antes da inclusão, para a gente é muito importante. Isso aumenta muito as chances de permanência nesse emprego.
Christian, você está falando a respeito aí dessa especialização, dessa formação, que acaba sendo muito importante para ajudar, né, esse usuário da APAE a permanecer nesse emprego. Mas acontece também ao contrário, você está falando que as empresas acabam procurando também a instituição, né, com um perfil de profissional, mas acontece também essa resistência por parte de algumas empresas. Vocês conseguem identificar isso na aceitação de alguma pessoa com deficiência?
Principalmente em relação à pessoa com deficiência intelectual. Geralmente, as empresas, elas têm uma predileção por pessoas com deficiências físicas que tenham limitações mínimas, né? Então, pessoas que tenham deficiências menos visíveis, vamos dizer assim.
Uhum. É porque quando você fala em relação à deficiência intelectual, que acaba sendo mais fácil, de repente, adaptar, né, por exemplo, para um cadeirante, do que você fazer todo um trabalho, porque você precisa fazer um trabalho interno de adaptação de uma pessoa com deficiência intelectual, como é o caso desses jovens que estão se formando hoje, né, para na aceitação e também na inclusão no mercado de trabalho, né?
Sim, com certeza. Infelizmente, a gente ainda tem uma cultura no nosso país, de forma geral, que a acessibilidade e inclusão está muito ligado à redução de barreiras físicas, né?
Uhum.
Então, a construção de rampas, espaços adaptados, mas na deficiência intelectual, principalmente, a gente tem outras questões vinculadas à acessibilidade, principalmente as questões da acessibilidade atitudinal, que é a forma como eu me relaciono com o outro, a forma como eu me comunico com o outro. E isso exige um treinamento de RH, né? Isso implica em questões do próprio processo de trabalho, e isso acaba exigindo um pouquinho mais das empresas, né, do que apenas as adaptações físicas.
Certo. Agora, as empresas, a gente sabe que por lei, né, precisa dessa inclusão, dependendo do número de funcionários de cada empresa, mas é específico em relação a que tipo de deficiência essa empresa deve estar empregando ou não?
Não, a lei não especifica, né, se a empresa tem que contratar um percentual de alguma deficiência específica, né? Ela é bem generalista.
O que dificulta um pouquinho mais ainda a inclusão, né, Christian?
Sim, mas a lei, ela é uma orientação técnica,
uhum,
né? Ela também diz, ela é uma orientação que depende muito da vontade do outro, né? Da empatia do outro em relação a determinada causa.
Uhum.
Então, assim, é uma vantagem pra gente ela ser abrangente, mas tem as suas desvantagens também, né? Porque isso, para determinadas empresas, pode ser encarado como algo vantajoso, que é a situação que eu, infelizmente, comentei anteriormente, né? Algumas empresas preferem contratar pessoas que tenham deficiências que não sejam visíveis para os funcionários, né? Ou para os clientes, para terceiros.
Uhum. Agora, a gente falando um pouquinho, voltando a falar a respeito do curso, qual a importância da família desses jovens na formação desse curso, Christian?
Nossa, a família, assim, é primordial nesse processo, porque, infelizmente, a gente observa que a família tem um sentimento de ambivalência, né? Ao mesmo tempo que ela quer que o usuário tenha a sua autonomia, que ele tenha a sua independência, que ele vá para o mercado de trabalho, ela tem medo da exposição da deficiência e de possíveis preconceitos e estigmas, né, que os seus filhos, os seus responsáveis possam sofrer em relação a isso. Então, o nosso trabalho é de empoderar a família nesse sentido, de romper, né, a própria situação de proteção que muitas vezes a família exerce, né, que acaba limitando o desenvolvimento da autonomia desses usuários.
Sim. Christian, é importante destacar, né, para quem nos ouve, eventualmente algum empresário, que essas pessoas, elas são pessoas qualificadas para ocupar essas funções, né?
Sim, essas pessoas são muito qualificadas e a gente tem uma série de evidências científicas que comprovam que a presença de uma pessoa com deficiência em alguns postos de trabalho melhora o clima organizacional. E melhorando o clima organizacional, a gente tem uma maior produção, por exemplo. Então, isso é muito importante da gente estar divulgando, porque geralmente as pessoas associam a deficiência com uma improdutividade, quando a literatura científica diz justamente o contrário. As pessoas com deficiência, elas chegam no mercado de trabalho, elas melhoram esse clima organizacional, elas melhoram as relações de trabalho e as pessoas acabam produzindo mais.
Uhum. Christian, a formatura hoje, né? Acho que já aconteceu, foi às 4 horas, não foi?
A gente ainda está aqui comemorando.
Ainda está aí.
A formatura, eles estão aqui dançando com as famílias, se divertindo.
Isso que eu ia te perguntar, como que eles estão se sentindo aí com essa formatura? Um ano de estudo, né?
Então, eles estão se sentindo muito empoderados, acho que essa é a palavra certa. Assim, né? A gente ainda tem um desafio, né? Porque a formatura, ela é só o começo de um novo ciclo, né? Agora a gente vai correr atrás que eles consigam ser inseridos no mercado de trabalho.
Uhum.
Então, assim, eles estão com muita expectativa e a gente espera que a gente consiga, ao decorrer do ano de 2020, inserir o máximo desses 19 usuários no mercado de trabalho. E, quem dirá, tomara que todos os usuários, porque
Sim.
eles estão habilitados, anseiam por isso. E a gente sabe que essa oportunidade, ela é transformadora, né? Ela pode mudar a vida desses jovens e para eles construírem projetos de vida diferenciados, né?
Uhum, agora a etapa é outra, né?
É isso.
Christian, a gente está falando aí sobre todo esse processo de qualificação, né? Algum trabalho que a APAE faz, mas podia explicar aqui para os nossos ouvintes, acho que todo mundo conhece a APAE, né? Todo mundo pelo menos já ouviu falar sobre a APAE, mas que trabalho que a APAE faz? Qual é a função da APAE?
Então, atualmente, a APAE de Vitória, ela desenvolve trabalhos em 3 grandes áreas. Na área de educação, na área da saúde e na área da assistência social. Na área da saúde, a gente realiza um trabalho desde o nascimento dos bebês, né, até 16 anos. Que trabalho é esse? A gente faz a triagem neonatal, né, que é capaz de detectar a deficiência de forma precoce. Então, a gente entra com a intervenção clínica pensando numa reabilitação e a gente consegue prevenir situações de deficiência em crianças de risco no desenvolvimento. Na área da educação, a gente desenvolve as atividades do AE, que é o reforço escolar, que é um atendimento educacional adaptado para pessoas com deficiência. Então, ele acontece de forma articulada com a escola dita regular, né? E o serviço da assistência social, que é um serviço que está voltado na proteção da família. Então, assim, ter uma pessoa com deficiência numa família significa ter mais custos. Muitas vezes significa algum membro da família ter que abdicar da atividade ocupacional de trabalho para se dedicar para esse membro que tem deficiência. E isso acaba colocando a família em uma situação de vulnerabilidade. Então, o serviço de assistência, ele existe para prevenir situações de sobrecarga do cuidador, situações de violência envolvendo a pessoa com deficiência.
Uhum. Christian, hoje a APAE Vitória atende quantas pessoas?
Hoje, no serviço da assistência social, a gente tem uma média de 252 usuários. No serviço da educação, a gente tem uma média de 200 usuários matriculados, né? E na saúde, eu não consigo te precisar no momento, porque como a gente recebe uma demanda mensal muito diversificada, então, por exemplo, no teste do pezinho, depende muito da quantidade de nascidos no estado.
Uhum.
Eu não consigo te precisar. mas a média de atendimentos na saúde são mais de 3 mil atendimentos por mês.
Christian, agora quem deseja participar ou ter, né, fazer parte de algum desses atendimentos por parte da APAE, como que deve fazer?
Então, a porta de entrada da APAE são as unidades básicas de saúde.
Né? Certo.
A gente trabalha articulado com a rede municipal e a rede estadual de saúde, assistência e educação. Então, essa pessoa ela tem que procurar a estratégia de saúde da família, as unidades de saúde, demonstrar interesse, né, de estar vindo para a instituição, seja para a área de assistência ou para a área da saúde, e aí, através de um encaminhamento, ela vai passar por uma triagem na instituição, uma triagem multidisciplinar.
Christian, aqui na Band News, a gente sempre conta com a participação dos nossos ouvintes. Nosso ouvinte Tadeu tem aqui uma pergunta, vamos ouvir.
Boa tarde, Band News. A respeito desse rapaz que está falando sobre a APAE, quais são os tipos de deficiência que eles atendem e de que forma? Existe algum tipo de trabalho voluntário? É possível, por exemplo, eu prestar um serviço voluntário na APAE? Tadeu Freire para Band News FM, em 20 minutos tudo pode mudar.
Então, Christian.
Então, o voluntário ele é sempre bem-vindo na nossa instituição. O que acontece é que o voluntário ele não tem contato direto com os nossos usuários. O que isso significa? Que ele faz atividades que são direcionadas para os usuários, mas eles não atendem especificamente nossos usuários. São o nosso corpo clínico ou o nosso corpo da assistência social. Em relação aos diagnósticos, a deficiência intelectual ela pode ser causada por várias condições de saúde. Né? Então, por exemplo, a síndrome de Down é a maior causa de deficiência intelectual no mundo. Mas a gente tem outros diagnósticos que podem estar associados à deficiência intelectual, como em alguns casos de autismo, alguns casos de paralisia cerebral.
Então tá certo, conversamos aqui com Christian Moraes, coordenador do Centro de Convivência da APAE Vitória, falando aí a respeito da formatura de 19 jovens com foco no mercado de trabalho e também contando aqui um pouquinho do trabalho que a APAE realiza aqui na capital. Christian, muito obrigada em atender a Band News, trazer aqui pra gente toda essa história, né, ao longo aí de 2019, desse trabalho realizado pela APAE e também do que vocês desenvolvem aí ao longo de tantos anos atendendo toda a população aqui de Vitória. Obrigada, Christian.
Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade de divulgar nosso trabalho.
Obrigada, nós que agradecemos a disponibilidade. Tchau, tchau.
Tchau.